Bem, para quem chegou um pouco depois, um pouco atrasado, nós estamos aí com uma campanha, né? Lançamos hoje a campanha. E uma campanha foi lançada hoje. De chegar e começar a reunião na hora. Bem, nós vamos aproveitar mais, muito mais, e vamos poder terminar no horário e assim por diante. Bem, nós estamos aí lançando a campanha hoje. Tem muitas pessoas que já estão aderindo, né? Já mandaram algumas mensagens avisando que estão aderindo à campanha. Bem, principalmente o pessoal da região aqui vai dar essa força. Bem, nós vamos começar a reunião na hora. Deus quiser. Amém. Todo mundo aí? Ninguém saiu para ir no banheiro? Todo mundo. Tá. As portas serão fechadas para o banheiro. Bem, nos próximos 40, 50 minutos nós vamos trancar as portas para o banheiro. Amém. Então, hoje de manhã foi falado um assunto muito importante. Eu queria ajudar o pessoal que não teve hoje de manhã, porque o assunto que nós queremos falar, ele precisa. É importante que a pessoa tenha assistido a reunião de manhã. E eu sei que a maioria não assistiu. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Versículo 9. Lucas, capítulo 20, versículo 9. Podem ler, por favor? É do 9 até o 18.
E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no próprio tempo mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo-o o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-o, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. E qual...
Não, você não já passou, não? Hã? Tá, então vai. Ah, tá. 17, né?
Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair será feita em pó.
Amém. Então presta atenção, né? Nós vamos dar uma explicação rápida. No que significa? No que? O que? O que significa isto? Porque a palavra de Deus, ela é escrita em parábolas. Ela é. Jesus falou assim que a escritura diz que ele abriria sua boca para ensinar, para falar, mas somente em parábolas. E foi o que aconteceu. Amém? Quem não entender a parábola, não vai nunca entender o que Deus quer falar. Você tem que entender a palavra. Então Jesus, um dia falando a respeito da palavra do semeador, ele diz assim: olha, se você não entender essa palavra, como você vai entender as outras? Então, a partir daquela parábola, do semeador, você entende as outras. Mas se você não entende uma, dificilmente você vai entender as outras. Precisa entender? Precisa. É necessário entender. Porque se você não entender, você não vai aproveitar. Amém? Você não vai desfrutar. Isso que eu estou falando. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando aqui. Olha, você quer Deus? Você quer usufruir, desfrutar, aproveitar de Deus? Porque o que, que Deus é? Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é justiça, Deus é saúde, Deus é vida. Amém? Deus é a paz, é o amor. E você quer Deus? Se você tiver Deus, você tem tudo isso. Mas se você não entende, como que você vai usufruir? Como que você vai desfrutar? Tá certo? Imagina uma pessoa que está fazendo uma faculdade, ou vai fazendo um curso, seja um curso técnico, seja qual for, de faculdade, qualquer coisa. Ele tem que prestar atenção, por quê? Ele tem que prestar atenção nos ensinamentos do curso, por quê? Porque quando terminar o curso, cada um vai para um lado, cada aluno vai para um lugar. E aí ele vai ficar sozinho ali. E se ele não prestou atenção, como que ele vai executar o trabalho? Como ele vai executar a função? Não tem como. Então ele sai só e vai, chega ali, ele estabelece. Aquele que prestou atenção, que olhou direitinho, que aprendeu, desenvolve o seu trabalho, anda, vai na frente e vai embora. Quem ficou mais? E agora? Eu não prestei atenção, como é que eu vou trabalhar? Então é preciso que entenda. Você quer Deus. Você quer aproveitar, usufruir, alimentar de Deus. Não é? Foi falado uma coisa importante que Deus tem falado com a gente esses dias. Que Deus derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Uma coisa que Jesus entendeu perfeitamente. Ele disse, olha, quando ele estava ali na sinagoga, ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele leu lá nas Escrituras e acreditou naquilo. E ele falou, assim, ele falou por fé. Disse, o Espírito de Deus está sobre mim. E certamente todo mundo ficou olhando em cima dele e não viu nada. Mas ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele disse mais. Ele disse, olha, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Para fazer isso, 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 isso e mais isso. E eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Porque o Espírito de Deus está sobre mim. E depois, quando ele foi batizar, o Espírito realmente desceu sobre ele. Em forma ali de uma pombinha, confirmando. Não precisava nem aparecer a pombinha, porque ele tinha certeza. Ele tinha aquela fé. Bom, depois, gente, ele disse outra frase importante. Ele disse, olha, é preciso que eu vá. Porque se eu não for, e quem eu não vou... É preciso que o Pai mande o Espírito para vocês também. Por isso é preciso que eu vá. Se eu não for, porque qual é o Espírito que seria derramado sobre nós? O Espírito dele. O de Jesus Cristo. Aí é preciso que eu vá. Aí ele foi. E o Espírito Santo, logo em seguida, 40, depois do Pentecostes, quantos dias foi depois? Aí veio o Pentecostes. Aquilo ali foi para confirmar que o Espírito Santo realmente tinha sido derramado. Tá certo? Mas interessante, o Espírito foi derramado lá, diz o seguinte, sobre toda a carne. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Mas tinha uma carne ali, vibrando, uma carne ali, tal, falando em línguas, orando, etc. Tinha uma outra carne lá fazendo discurso, tinha outra carne lá aproveitando o Espírito Santo. Mas já tinha outra carne ali, censurando. Tinha outra carne ali, ó, esse povo tá bêbado, tá doido, né? Que é isso? Que esse povo está fazendo? Tal. Tinha... Então aquela carne que não acreditou, aquela carne que não acreditava, aquela, ela não aproveitou, ela não usufruiu. Ela não teve proveito nenhum, porque ela não acreditava. Estão entendendo como é que é? Então, entre nós, não é diferente. Não é diferente, não. Eu acredito que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Mais um versículo que prova isso. Ele diz lá, Apocalipse assim, eu estou à porta e bato. Mas você escuta ele bater na sua porta? Não. Você tem que crer pela fé e abrir a porta. Diz, o Espírito de Deus está sobre mim, agora eu vou abrir a porta para ele entrar. Ele diz, olha, eu entrarei e cearei contigo e farei com você, eu vou morar em você, farei morada. Mas gente, isso não é pela fé? Por acaso você escuta batendo na sua porta, você escuta? Não, mas Deus, de repente Deus mora dentro de um e não mora dentro do outro. De repente Deus está fazendo tudo aqui e não faz aqui. Por quê? Porque aqui crê, acredita, recebe e etc, etc. E aqui não. Aqui fica fazendo restrição, só se aparecer para mim, né? Só se bater realmente na porta, só se ouvir o barulho. Então essa pessoa não recebe. Vocês concordam? Tem diferença? Tem. Amém? Então, é preciso crer. Eu vou, vocês, no fim da reunião, vocês vão entender por que é preciso as coisas serem feitas assim. É pela fé. Por isso também está escrito que sem essa fé é impossível. É impossível. Sem fé é impossível. Aí mais uma coisinha que a gente estava falando. Que quem acredita procura oferecer o melhor. Quem acredita procura sempre fazer o melhor, porque ele sabe. Ele sabe que Deus está vendo, ele sabe que Deus está aceitando, ele sabe que quanto mais ele fizer para Deus, melhor. Não é assim? Ele sabe disso. Então, olha aí. Daí você vai uma coisa que já de manhã não foi dito isso aqui. Aí o pessoal todo já está aproveitando, né? Então você vê o seguinte. Primeiro, a Escritura diz que Deus... Como é que está aí? Ele mandou quem? Ele mandou um servo, então mandou o primeiro servo. Mandou os primeiros servos fazer o quê? Ir lá na vinha. Mandou os primeiros servos na vinha buscar o fruto. Mandou o primeiro servo na vinha pegar o fruto. Encontrou? Não. Então, depois manda o segundo servo. Segundo servo, aonde? Na mesma vinha. Pegar o quê? O mesmo fruto. Encontrou? Não, não. Tem mais, então não tem fruto. Fez o quê? Terceiro, mesma coisa, aí está dizendo que, não, e aí, então fez o quê? Ele manda o terceiro, não é assim? Lê aí para nós, filho. Ele manda o quarto, quem que ele mandou? Lê aí para nós.
E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado.
Então, ali ele mandou. Ele não mandou um servo, ele mandou alguém de casa. Né? Ele mandou alguém e falou: olha, eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém de casa. Eu vou mandar alguém meu. Eu vou mandar o meu filho. Vai lá, meu filho. É diferente, não é diferente? Eu posso mandar um empregado, mas ó, esse aí é filho do dono. Se alguém disser, ó, esse é o filho do dono, mesmo que ele seja incompetente e outras coisas mais, é o filho do dono. É diferente, é o filho do dono. E ele então mandou o filho do dono. Por que que ele mandou o filho do dono? Porque ele queria o fruto. Ele queria o fruto. Ele sabia que a semente era boa. Ele sabia que o que ele estava fazendo era bom. Então tinha que ter fruto, Alisson. Tinha que ter resultado. E não tinha resultado. Então ele manda o filho. Aonde que ele mandou o filho? Aonde? Na vinha. Então ele chega aqui na vinha. Então vem um filho, né? O filho, que na realidade é o próprio Deus. Como é que ia passar o filho para trás? Não tinha jeito. O filho chega e ele vem na vinha. Interessante que ele vem na vinha. A vinha é o corpo, a vinha é você, a vinha somos nós. E ele então, ele vem na vinha. Ele vem no corpo. Tá certo? E faz o quê? Hã? Mas lê aí, vamos ver. Disse então o Senhor: que farei? Mandarei meu filho amado, a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavradores viram, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança seja nossa. Então o que que eles fizeram com ele? Ele vem, porque ele sabia que ele ia produzir fruto. Então ele morre. Tá certo? Então, pronto. Agora, o que que Deus pode fazer mais? O que que Deus poderia fazer mais para adquirir fruto da vinha? Então, o que que Deus poderia fazer mais, gente? Fala, Zé. Fala, João. O que que Deus poderia fazer mais? Porque está provado aí o que Deus quer de nós.
Fruto.
O que que é fruto? Resultado. Fruto é resultado. Amém? Então, se ele fala conosco, ele quer resultado. Põe um técnico de futebol no time e o presidente, o dono do time lá, etc., o que que ele quer? Hã? Resultado. 0-0. 0-0. 0-0. O que vai acontecer? Amém. A Eva entende aqui.
O técnico vai para a rua.
Logo, o técnico perde o emprego. Porque quem está fazendo aquele investimento quer resultado. Quer resultado. Então Deus está procurando um povo. A vinha é o povo, a vinha são as pessoas. Ele quer um povo que produza, que tenha resultado. Amém? O filho veio e mostrou que dá resultado, que tem resultado. O filho veio e mostrou que tem resultado. E olha, então todo mundo viu que ele perdeu o emprego. Matou o filho. Porque o filho provou. O filho provou que o resultado é bom, que dá resultado. Amém? O filho veio e provou. Que não é conversa, não, e que dá resultado mesmo. Tudo que eu peço, o meu pai, ele faz. Tudo que eu falo, meu pai faz. Amém? Ainda bem eu não pensei, o meu pai já está fazendo por mim, né? Pai, eu sei que o Senhor faz tudo por mim, mas por causa deles eu vou pedir, manda Lázaro sair, sai. E Lázaro saiu. Então o filho veio, e quando eles viram que ia perder o emprego, quando eles viram que realmente, olha, vamos antes que a gente fica sem nada, vamos matar esse homem. Amém? Gente, vocês entenderam por que Jesus morreu? Porque o povo não produzia resultado e tinha raiva de quem produz. É assim que é. É assim que é. Até hoje é desse jeito. Amém? Vocês concordam? É assim. Então, fica todo mundo com receio, com medo, e etc, etc. Não faz, não produz, e fica com medo, com receio. E quem produz? Com raiva, com ódio. O diabo tinha ódio, tinha raiva. Ele tinha, né, nós, ele não queria de jeito nenhum que Jesus fizesse. O ódio dele todo foi esse, é porque Jesus produziu fruto. Então vamos matar logo, antes que nós vamos perder o emprego. Amém? Bom, qual a conclusão que a gente tira daí? Qual a conclusão? Então diz, virá o Senhor, lançando-o fora da vinha, o mataram. Pronto. Agora a pergunta nas escrituras aí, no versículo seguinte, é, o que fará o Senhor? Amém? Agora eu quero saber o que Deus vai fazer. Qual é a providência que Deus tomou? E ele já tomou essa providência. Amém? Leia, Zé. O que você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus já tomou essa providência? Já tomou? Vocês acham que Deus já tomou essa providência? Hã? Já ou não já?
Já.
Qual foi a providência que Deus tomou?
Destruiu esses lavradores.
Amém?
Tirou, perderam o emprego.
Qual? Perderam o emprego. Mas explica melhor, porque a igreja aqui, Zé, não ficou satisfeita só com essa resposta, não. Ficou, Danilo?
Não.
Tem que explicar melhor? Tem, filha? Então explica melhor para nós.
Tem que explicar melhor, Zé. Tem que explicar melhor.
Por que você não entendeu ainda que ele não explicou melhor, filha?
Ele falou que já foi destruída, né?
Quem já foi destruída?
Os trabalhadores. Se eu sou uma trabalhadora.
Eu acho que não foi destruído ainda. Lá fala assim, o que fará o Senhor da vinha? Né? Ele diz que ele vai tomar a providência. Né? Fala, Eva.
Aqui não responde, não,
Zé? Sei.
Agora eu farei.
Isaías 5, versículo 5. Agora, pois, vos fareis.
Isaías, vamos ver. Ela achou aqui, Isaías.
Eu não. Qual é o nome dela?
Ah, é? Dona Geni?
Isso. Dona Geni. Aham.
Vamos ver, ó. Estamos lá.
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem estachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor.
Amém. Você leu aí, mas não falou para nós qual foi. Amém. A providência que Deus tomou. Você leu aí, amém. Muito bem aí. Está aí realmente a providência que Deus tomou, né? Mas o que, que você entendeu que ele fez? O que, que você entendeu para explicar para nós?
Eu acho que ele fez tudo o que tinha que fazer, né? Aqui está falando que ele cercou, que ele cuidou, que ele fez tudo. Aí não deu em nada, foi então agora, você vê.
Ele fala que torná-la aí em deserto, tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada.
Amém. Então, a Escritura diz que Israel foi pisado pelos gentios, né? Presta atenção aqui, ó, para entender isso que a irmã leu lá. Presta atenção aqui, acho que dá para ver todo mundo aqui? Vou pegar esse buraquinho aqui no meio para poder explicar, ó. Amém? Então imagina que Israel, a vinha, o que é vinha? O povo de Deus, era a vinha, era o povo de Deus. O que Deus fazia com esse povo? Eu disse para o pessoal, a gente, olha aqui, ontem, não sei se foi onde nós falamos, disse, olha, o povo andava no deserto, foi tirado lá do Egito, com muita dificuldade. Deus teve que fazer muitos milagres, maravilhas, para o faraó deixar o povo. Isso literalmente. Literalmente. A coisa aconteceu literalmente. Não foi assim só sobrenatural, não. Teve que vir muitas pragas sobre o faraó, sobre a família dele, sobre a casa dele. Até que ele resolveu, falou, não, ou eu solto esse povo, ou ele vai acabar conosco. Então ele resolveu soltar o povo, mandar o povo embora. O povo sai do deserto, sai do Egito, sai dali do Egito e entra num deserto. Ali naquele deserto, começa pelo mar que foi aberto para poder atravessar e os inimigos ficarem para trás. Depois nós tivemos um calor imenso que era no deserto, e o povo começa a reclamar, então Deus coloca uma nuvem. O povo ia andando e a nuvem ia em cima. À noite todo mundo sabe que no deserto faz muito frio. O frio chega, vai às vezes até abaixo de zero. E o povo então reclamou, com razão. Mas Deus então colocou uma coluna de fogo lá na frente. Uma fogueira, né? Maneira da gente entender. E na medida em que o povo ia andando, aquela coluna de fogo, aquela fogueira, ia andando também. Literalmente, eles iam andando e vendo, e a fogueira nunca chegava neles, não. Olha que coisa interessante. Eles iam andando e a fogueira ia distanciando. Aquilo ali era para aquecer, porque na medida que o povo ia chegando, o lugar onde eles iam passando, Alisson, estava aquecido pela fogueira que estava ali. Eles iam passando e a temperatura era boa. Amém? Temperatura boa, sem problema. Tocava para frente, né? A roupa deles não envelhecia no corpo. Eles não tinham problema, não tinha enfermidade, não tinha problema, não tinha nada. Então, Deus fez tudo pela vinha. Deus fez tudo por ela. Ele fazia tudo por ela. Tá certo? E essa vinha, o que aconteceu com ela? Fruto? Saiu o que Deus queria? Não saiu. Deus queria misericórdia, tinha guerra. Deus queria amor, tinha incompreensão. Deus queria fidelidade, tinha infidelidade. tudo que Deus queria daquele povo, ele não achou, gente. Ele não achou. Aí, então, qual foi a providência que Deus tomou? Eu estou explicando isso aqui, vou mostrar para vocês qual foi a providência. Então, isso que ela estava lendo, foi isso aqui, ó. Ele, o que, que eu vou fazer com essa vinha? Eu já podei, sachei, arrumei, cobri, abençoei. Né? Vinham os jabuseus, os filisteus, e Deus segurava, Deus, né, impedia os inimigos de destruir aquele povo. Era um povo judeu, todo mundo conhece o povo judeu, sabe por que, que esse povo é desse jeito aí. Amém? Era um povo, sabe, protegido, abençoado por Deus. Todo mundo ficava espantado. O que que acontece com esse povo que é desse jeito? Né? Eu me lembro, foi em 1960, se não me engano, o Egito, teve um desses países aí que inventou de arrumar uma guerra contra Israel. Quem lembra disso? Vocês não lembram, não. Eles inventaram de arrumar uma guerra chamada Guerra dos Sete Dias. Em sete dias, o Egito pediu para ir no banheiro e não voltou mais. Em sete dias. Eles ficaram preparando muito tempo para lutar contra Israel. E armou tudo. Eles tinham comprado muitos aviões para poder invadir Israel. Tudo bem preparadinho. E Israel, o serviço secreto de Israel, só estudando, só olhando. Tá? Quando eles deflagraram a guerra, os aviões do Egito nem chegaram a sair do aeroporto. Foram destruídos no aeroporto. Sete dias durou a guerra. Nessas guerras dos Estados Unidos aí que demora. Sete dias. Quem pega a história, olha na internet hoje aí, se vocês quiserem, e vê o que foi a guerra dos sete dias. Amém? Agora, até hoje, você pode ter certeza que Deus tem alguma coisa com Israel. A Escritura fala ainda sobre alguma coisa que vai acontecer com Israel. Vocês já viram um povo encrencado igual Israel? E ali, enfiado ali no meio de todo mundo, é inimigo de Israel ali. E eles estão ali, enfiados ali no Oriente Médio ali, num lugar, e é assim, quem serviu lá, tem uns colegas meus que se viram lá no canal de Suez, é assim, diz que é nitidamente assim, ó. Quem está do lado de cá diz que é a maior pobreza, maior, sabe, não, você planta, não nasce. Daqui para lá é Israel. Aí olha do lado de lá, diz que o negócio tudo verdinho, tudo arrumadinho, tudo. Mas é, diz que é nítido assim, sabe? Então o pessoal ficava lá fazendo, tinha várias nações lá no canal de Suez fazendo esse trabalho. É, inclusive eu queria ir na época, no ano seguinte que eu queria ir, eu estava querendo ir, me candidatando para ir, servir no canal de Suez, que sempre foi uma boa, e terminou, né? A ONU terminou com isso lá. Mas o pessoal conta, diz que era... Amém? É impressionante, do lado de cá e do lado de lá. Do lado de lá, sobra. Do lado de cá, falta. Não se explica. Tem coisas que não se explicam. Amém? Um outro detalhe importante. Vocês sabem que o quanto todo mundo, Hitler, etc., quis acabar com os judeus. Chegou a um ponto que o judeu não tem um metro de terra. E tudo cumprindo a escritura, Deus disse que ele seria espalhado pelo mundo inteiro. Amém? E depois diz também que essa nação nasceria em um dia. Um dia foi votado a criação lá do Estado de Israel. O sinal era até um brasileiro que estava nessa época na ONU. E aí, começou os judeus a voltarem para o lugar deles, de onde eles eram. Então, se você acompanhar a história, acompanhando as coisas, vendo, você vai ver que as escrituras estão se cumprindo. Amém? Então, quando Jesus veio, ele tomou uma providência em relação ao povo judeu. Ele tomou uma providência em relação ao povo judeu. E fez o quê? Lá na escritura diz que ele rasgou o véu. Ele quebrou a parede que separava o povo judeu dos outros povos. Então agora não tem judeu nem grego. Agora não tem mais. Você falar quem é o povo de Deus? É o povo judeu? Você não pode falar. Por quê? Porque ele tirou. O que, que eu vou fazer? Lê lá para você ver. Onde você estava lendo aí, filho, Isaías. Né? O que, que eu vou fazer com essa vinha que não produz o fruto?
Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha.
Aí ele está referindo àquela vinha lá. Vamos ver. Mas que serve para nós também. Vamos ver.
Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça. Olha. E eis aqui clamor.
E ele esperou muito. E aquele povo então não produziu. Aí então o que, que aconteceu? Então não tem mais aquela vinha. Não existe mais aquela vinha. Não existe mais aquele povo judeu. Aquele povo de Deus. Existe agora o povo judeu, Israel, lá, etc. Naturalmente, não existe, não é mais o povo de Deus. Aí vem João Batista. Aqui que você vai ver, João Batista. Lê aí na escritura, filha, Adriana, onde fala no deserto, fala deserto aí.
E a tornarei em deserto.
Não... E a tornarei em deserto. Deserto. Aonde João Batista apareceu? Bem, aonde João Batista apareceu? No deserto, no deserto. Tornarei a vinha no deserto. E aí João Batista aparece. O que sobrou da vinha? O que sobrou da vinha? O que sobrou realmente do povo de Deus? Aquele povo que Jesus chegou e conversou com ele, não era mais o povo de Deus. Ele chegou a chamar de filho do diabo, raça de víboras. Agora você vira para o lado de cá e vê o deserto. E aí então começa ali no deserto. Amém? João Batista foi o que sobrou da vinha. Tá certo? A escritura diz que o fogo queimou, só ficou o toco, que, né, que foi Jesus. Inclusive, João Batista teve que converter ao Senhor. Então, João Batista saiu clamando. Agora, qual foi a providência que Deus mandou através de João Batista e de Jesus? A árvore, aliás, o machado... O machado está posto, tá certo? Acraseado, raiz, com Z, da árvore. com assento no ar. Amém? Foi a providência que Deus tomou. Tá bom? Então é o seguinte, agora, amém? Não tem lavrador, arrancou, certo? Tirou e disse, agora é o seguinte, agora eu sou o lavrador. Eu sou o lavrador. Eu sou o dono da vinha. Eu mesmo vou cuidar dessa vinha. Amém? Eu mesmo vou cuidar. E outra coisa, o machado está posto à raiz da árvore. Agora não tem desculpa, não tem mais, né, um ficar esperando pelo outro. Um não vai ficar mais esperando pelo outro. Aí ele chegou lá e passou perto de uma figueira. Ó, só para mostrar. Passa perto de uma figueira. Não era tempo de fruto. Dizem que não era tempo de fruto daquela figueira. E ele chega para a figueira e falou, por que essa figueira não tem fruto? Eu queria um fruto dessa figueira e ela não tem. E ele olha para a figueira e fala, olha, nunca mais você vai dar fruto, viu? E passou, e eu olhando para, não é você. A Aninha está preocupada aqui, não é você, Ana. E aí ele toca o Alisson e vai embora. E os discípulos ficaram tudo assim, espantados. Que negócio é esse? O homem conversando com a árvore. O homem aí amaldiçoando a árvore, coitada da árvore, não tem nada a ver com isso. Mas ele estava ali mostrando para nós como é que ia ser. E ele toca na frente. Quando eles voltam, os discípulos bateram no outro, ó. Ó a figueira, o estado da bicha. Olha a figueira como é que está. O homem falou e o negócio aconteceu. Olha só a figueira. A bicha estava lá, murcha, atrofiada, já preparada para acabar. Por quê? Porque a partir dali, ele ia exigir o fruto, ele era o lavrador, ali ele é o lavrador, entendeu? Ele tirou, falou, agora eu mesmo edificarei, eu mesmo vou construir o meu povo, eu mesmo vou plantar a minha casa. Amém? Que fará o Senhor? Foi isso que ele fez. E disse, olha, o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore tem que produzir fruto. Esse aqui. Então, ele não vai vir perder viagem, mas não. Não vai vir para perder viagem. Ele vai, de repente, ele vai chegar em você e colher o fruto. Você que está aqui assistindo, que está aqui, né, participando. Aí vai colher o fruto. Aí eu disse o seguinte agora mesmo. Por que que funciona aqui e não funciona aqui? Por que que dá certo aqui e não dá certo ali? Por que que dá certo com uns e não dá certo com outros? Amém? Amém? O problema qual é? Hã? Eu preciso crer que o Espírito Santo está sobre mim. Eu preciso crer que ele foi derramado sobre mim. Eu preciso crer que ele está à porta e bate. Eu preciso abrir as portas para ele. Porque senão não vai funcionar, amigo. Amém? E eu tenho que me virar. Eu tenho que, por quê? Porque ele passou e ele vai querer fruto, de repente ele volta. Saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear e ele vai querer fruto. E, meu filho, eu sabendo que ele vai querer fruto, eu vou me esforçar. Eu vou fazer tudo para poder oferecer a ele o fruto que ele quer de mim. Amém? Vocês concordam? Ficou entendido a questão da vinha? Ficou? Ficou entendido a questão da vinha. E no versículo 17, 18, ele diz assim, né? A respeito da... Não vamos falar sobre isso aqui agora, não, senão vai ficar complicado mais ainda. Vamos? Vamos fazer um outro lugar. Vamos no outro lugar aqui. Vamos aqui. No Salmo 37. Amém? Salmo 37. Aí você vai perguntar, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Amém? O que, que tem o Salmo 37 a ver com isso? Vamos ver, lê um pouquinho o Salmo 37.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
Amém. Aí você pergunta, o que tem a ver isso? Adriano, o que você acha que tem a ver isso? Hã? O que você acha que tem a ver? Qual é o fruto que vocês acham que Deus espera de nós? Amém? Qual é o fruto que Deus espera de nós? Não é? Então, por exemplo, não te enfades. O que é isso, enfadar? Enfadar. Hã? Enfadar o que é? Você acha que é normal a gente volta e meia não acontece isso conosco? Enfadar-se. O que é, gente? Pena. Fica. É, exato, olha. Então, normalmente isso acontece. Um dos problemas mais sérios que a igreja sofre é o quê? É o desânimo, enfado, é o cansaço, aquele, sabe? A pessoa baixa porque o outro baixou. A pessoa desanima porque vê o outro desanimando. Amém? A pessoa enfraquece porque vê o outro fazendo a coisa errada, porque vê o outro procedendo mal. Então isso é uma prova. Porque Deus pegou um povo judeu, ele pegou o povo judeu, gente, no mundo, ele pôs o povo judeu no mundo. E queria que o povo judeu fosse diferente dos outros povos. Ele queria que o povo judeu fosse diferente dos outros povos. Aí de repente começa a copiar as coisas dos outros povos, começa a querer ser como os outros povos, como você vê Israel hoje. Brigando, né, lutando. Você vê que é completamente diferente dos princípios cristãos. Você vê Israel hoje, é rico, um povo brigão, um povo de guerra, um povo não sei o quê, um povo diferente do evangelho que nós acreditamos. Eles não creem no evangelho. Eles creem na lei, mas não creem no evangelho. E Deus quer um povo hoje, no lugar do povo judeu, Deus quer um povo. Um povo que produza o fruto que ele deseja. E lá, naquele trecho de Isaías que ele falou, que ele esperava. Amém? Ele esperava, ele não esperava guerra, esperava amor, compreensão. Ele não esperava briga, esperava ajuda, ele não esperava injustiça, e sim injustiça. Ele queria misericórdia. E não achou naquele povo. Infelizmente, não chegou. Mas ele quer de nós, ele quer de nós. Por isso ele falou, o machado está posto na raiz da árvore. Ou você confia em Deus, ou você vai dar o pé de rodo. Amém? Ou você confia, aprenda a confiar em Deus, ou você aprenda a confiar em Deus. Ou então, vai E vocês concordam, gente, que a gente não confia em Deus? E vocês concordam que a gente não tem aquela confiança de chegar e pedir, falar, Senhor, é isso, eu preciso disso, minha situação está essa, Senhor, e eu quero que o Senhor tenha, né, e confia em Deus. E cai 1.000 de um lado, e cai 10.000 do outro, e você confiando. Não precisa nem cair, né? Qualquer coisa que acontece, a gente já está, já perdeu a confiança, já perdeu a fé, já perdeu a esperança. Amém? Aí já começa a relaxar, Ah, meu filho, você relaxou rápido demais. Entendeu? Você enfraqueceu rápido demais. Amém? Olha, eu bati o pé, você já caiu. Não te enfades por causa de todos aqueles que fazem. Ah, aquele lá está escornado ali, tá, não sei o que, o bicho não está querendo nada. E se eu for olhar para isso, eu vou chegar aqui pegando o quê? Amém? Se eu for olhar, meu Deus, para os maus exemplos, para os maus procedimentos, para os maus comportamentos, como é que eu vou chegar aqui? Eu vou pregar o quê? Vocês concordam? E é isso aqui, ó. Esse é o fruto que Deus espera de nós. Amém? Ele espera um povo assim. Ele quer um povo assim. Um povo. O que fará o Senhor? Vou botar o machado na raiz da árvore. E a árvore boa vai produzir bom fruto. A árvore má não vai produzir bom fruto. E a árvore má será cortada. Amém? Então, se você, meu irmão, não quer ser cortado, se você não quer ser aleijado, se você não quer ser arrancado e jogado fora, essa é a expressão mais correta. Amém? Segura. Segura, né? Creia, põe a sua confiança em Deus. É para fazer oração? Faz oração. Que ora? A todo tempo e lugar. É para acreditar? Acredita. Amém? Porque senão vai ficar só eu aqui. E eu não estou com intenção de cair, não. Ou vocês acham que a gente vai ficar, que Deus vai ficar brincando com nós? Então, ó, do mesma coisa, a mesma coisa que aconteceu com aqueles que não creram, vai acontecer com quem não crê também. Deus não vai realizar na vida dele aquilo que ele espera, ou então aquilo que poderia ser realizado. E não vai ser realizado por quê? Porque ele não creu. Ele não creu que o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não creu que o Espírito Santo estava à porta, batendo, querendo entrar na vida dele. Ele não acreditou que era Deus que queria estar junto com ele. Gente, se Deus é comigo, amém? Tem hora que a gente fica assim, né? Vai, não vai, mas vai lá no fundo. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu espero em Deus, ou eu então vou entregar a minha carteira de membro. E aí ninguém fica pesado para ninguém, ninguém fica esperando por ninguém, ninguém fica esperando por ninguém, ninguém fica pesado para ninguém, ninguém fica dependendo de ninguém. Por quê? Cada um é a vinha do Senhor. E cada um produz o fruto que Deus espera ter. Aí eu estava dizendo hoje de manhã vários versículos. Quem lembra um deles? Quem lembra? Nós falamos alguma coisa importante hoje de manhã. Quem lembra? Amém, aleluia. Quem está dormindo, diga amém. O que foi que foi falado? Hã? Não. Foi alguns versículos assim de cabeça que foi falado. Para reforçar. Alguma coisa que foi falada para reforçar. Isso. Então Deus está edificando a vinha, está plantando a vinha. Né? Nós falamos lá que lá no Apocalipse está assim, ó. Eu tenho a favor de você. Como chama os? Os talentos. Né? Deus dá para você um talento. E você é frouxo. Não desenvolve aquilo, entendeu? Não toca para frente, etc. Tal, e aí não trabalha aquele talento. Você não põe aquele negócio para funcionar. Aí aquele, você de repente perde aquilo. Deus falou, olha, eu vou cobrar de cada um, te dei isso, te dei aquilo, você tem esse talento, você é capaz disso, você é disso. Amém? Se você não tem, pede a Deus, Senhor, me dá. Eu acho que eu não tenho nada. Mas então Deus vai dizer, você dá. E aquilo que você for fazer, você vai fazer bem feito. Aí nós falamos sobre as inspeções, falamos, mas o que mais nós falamos? Hã? A fé do centurião, né? Que Jesus chegou para ele e disse para ele, ó, né? Ele reconheceu que naquele homem havia, fala, eu não vi fé em Israel como nesse homem aqui. Então ele podia não ter outras coisas boas, mas fé ele tinha. Amém? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, como ele era um homem de fé, ele estava bom. Não, muita coisa talvez ele não tivesse. Mas ele tinha fé. Amém? E Deus reconhece, ele reconhece as boas qualidades que você tem, as boas coisas que você tem, Deus sabe. Ele tem contra mim alguma coisa, eu tenho certeza que ele tem contra mim alguma coisa. Mas ele tem alguma coisa a meu favor também. E assim também é você. Assim também somos nós. Amém? Ele tem contra nós alguma coisa, mas tem muita coisa a nosso favor. Vamos aproveitar. E aquilo que Deus tem a nosso favor, para nós podermos ter mais. Ao que tem, estará. Amém? No Salmo 37. Então, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Você pode esquecer disso? Não pode. Não pode. Você não pode esquecer disso. Volta e meia, você vai ser tentado a não fazer o bem. Outra coisa, a não confiar em Deus. O que é não confiar em Deus? Você também sabe. O que é não confiar em Deus? Um exemplo de não confiar em Deus. Geraldo sabe. Sabe ou não sabe, Geraldo? Pode ajudar você aqui para contar para você. Hã? Olha, a gente precisa confiar em Deus. No outro dia tinha um irmão, tem coisa que eu fico bravo, eu digo para contar até de bater, sabe? É porque os meus irmãos às vezes são grandes e não dá para a gente bater. Mas que dá vontade de bater, dá. Não é não, filho? De pessoas que tem tudo na mão para confiar em Deus. Tem tudo na mão para esperar em Deus. E vacilam. E aí prefere confiar no homem, prefere confiar nas suas próprias forças, prefere confiar no mundo, e não dá uma oportunidade para Deus, não dá uma chance para Deus. Deus prova a nossa fé, e a gente não dá a Ele a oportunidade. Deus fala assim, né? Eu queria tanto fazer isso por você, como eu não posso fazer, a não ser por fé. E você não confiou, você não acreditou, você não esperou em mim, você não fez um voto, não me deu um voto de confiança. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Aí sai Abraão para subir o monte, sai Abraão para subir o monte, carregando, né, o fecho de lenha, carregando o cutelo, carregando o menino. E o menininho, pai, não estou entendendo. Pai, não estou entendendo. Estamos levando a lenha, estamos levando o cutelo, mas eu não estou entendendo, pai. Meu filho, você quer saber da coisa? Eu também não. Eu também não estou entendendo. Mas o Senhor proverá. O Senhor proverá. Lá em cima, apareceu no lugar do menino. E o menino foi parar lá em cima, né, do altar, com a lenha em cima, pronto. E o menino certamente olhando para o pai. Mas... E Abraão ia executar o menino. O Abraão ia realmente executar o menino. O anjo aparece e diz: meu, para aí. Amém? Gente, não é fácil não, pensa bem para você ver. E a gente às vezes é assim: eu tenho que cobrir não sei o que no banco amanhã. Aí já começa a desesperar, já toma dinheiro emprestado, aí já faz aquele negócio, já compra fiado, né? E já faz uma punhada de bobagem. Em vez de dar uma oportunidade. Em vez de colocar assim, né? Senhor, eu sei que isso é porque eu fiz isso de bobagem, de besteira e tal, mas eu não prometo ao Senhor que eu não vou fazer mais nunca. Eu prometo ao Senhor que eu... Mas Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Você pensa que Deus não vai fazer um milagre? Vai fazer um milagre. Às vezes você não sabe aquilo que vai acontecer, e aquilo você vibra, você fica feliz. Por quê? Porque você viu a mão de Deus. Aí sim, dá vontade de você realmente não pecar. Dá vontade de você não pecar mais. Por quê? Porque você vê Deus agindo na sua vida. Experimenta colocar suas coisas. Experimenta realmente. Dá uma oportunidade para Deus. Ele diz lá em Malaquias: e se eu não abrir a janela do céu, escancará a janela do céu e derramar sobre você uma bênção. Como eu tenho visto Deus fazer as coisas para os outros, mas eu nunca vi um povo tão ingrato também. Eu vejo Deus fazer muitas coisas aqui, mas também não conheço um povo mais difícil na minha vida. Ainda bem que é só esse. Deus faz. Aí de repente você não sabe, né? Você não acredita que foi Deus. Aí faz como o povo judeu. Começa a pecar, começa a jogar fora a bênção, começa a desprezar Deus, começa a relaxar. E fazer as coisas tudo com pouco caso, fazer as coisas com desprezo, porque você, meu Deus, né? Não acredita que foi Deus. Só depois que vai embora o boi com a corda, só depois que a vaca realmente atola até o chifre no brejo, aí que vai dizer: matamos o Senhor da glória, crucificamos quem não devíamos crucificar. Perdemos a chance de ter as coisas abençoadas por Deus e não tivemos. Amém, gente? Não espera em Deus. Não confia em Deus. E aí começa a fazer as coisas com as suas próprias mãos. Eu mesmo vou escolher o infeliz que vai casar comigo. Amém? Eu não vou esperar em Deus. Eu não vou confiar em Deus. E vai arrumando as coisas com a mão. Amém? Vai ajeitando. Que, né, como Abraão fez. Né, Abraão, por mais que você fosse um homem de fé, ele preocupado lá, teve uma prova que ele nunca mais, que só fez reforçar a fé dele. Amém? Ele e Sara. Amém, irmão Zé? Esse é o fruto que a vinha precisa. Confiar em Deus. Alegrar, deleita-te no Senhor. Aí chega a igreja, tu triste, tu vindo, um dormindo, o outro frouxo, aí o outro, né, a gente está aqui bombando, para ver se sai um louvor mais ajeitado, cara ruim, como se eu tivesse culpado. Amém? Vocês concordam? Deleita-te no Senhor. Amém? Confia nele. Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Deus proverá. Aleluia. Então, um povo assim, ó, vibrante, um povo alegre, um povo... Amém? Deus vai fazer. O meu Senhor, eu sei quem eu tenho crido, eu confio no Senhor. Aleluia, aleluia. Tá, amém? Ansioso por chegar a hora da reunião. Ansioso por chegar a hora da reunião. Amém, gente? Amém, gente? Aleluia! Melhorou, tá vendo? Amém. Agora. Lembra-me, Fia, Lucas 12, 22.
E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé?
Amém. Amém? O que ele está dizendo aí? Se eu faço para o passarinho... Se eu faço para a erva do campo, se o lírio, nem Salomão se vestiu tão bem quanto o lírio do campo, né? Se eu faço, será que vocês não entendem que vocês valem mais do que os passarinhos? Os passarinhos não semeiam, vocês semeiam. Amém? O passarinho não cega, vocês cegam. Né? Então nós temos que entender o seguinte, que nós valemos mais do que os passarinhos. Então vamos realmente acreditar, não é isso? Então diz, olha, homens de pouca fé. Então Ramiro, eu tenho certeza que é falta de confiar, falta de acreditar em Deus. Eu tenho certeza que é. Tenho certeza que é. E nós teríamos um povo de fazer inveja. Nós teríamos um povo de fazer inveja. Amém? Compara esse povo nosso minguado aqui com outros povos aí. Se você for observar, nós fazemos, se for medir, reservadas as proporções, nós fazemos mais do que muita gente faz. E eu fico vendo o quanto nós poderíamos fazer mais. O quanto nós poderíamos fazer mais. Nós poderíamos ser um povo para ninguém botar defeito. Vocês concordam? Se nós quiséssemos, nós tivéssemos... E nós quiséssemos, nós faríamos. Amém? Nós seríamos um povo piedoso, nós seríamos um povo de fé, nós seríamos um povo abençoado, nós seríamos, eu tenho certeza que nós seríamos. Vocês concordam? Nós faríamos muito mais do que nós já fazemos. E olha o povo minguado que nós somos. Não é, Lourdes? É ou não é, Lourdes? É, Humberto? Nossa, nós faríamos demais. E Deus? Dai, dá-se-vos-á. Faz e eu vou fazer para vocês. Faz porque vocês vão ver o quanto eu vou fazer para vocês. Amém? Creia. Joga a rede. Acredita, você vê se eu não vou fazer para vocês. Amém. Aí a gente fica correndo atrás do rabo, querendo pegar o rabo, e não faz essas coisas. Concorda ou sem corda?
Concordo.
E o machado? E o machado? E quem? Esperando o quê? Nós estamos esperando o quê? Se o machado... Ele disse, olha, eu provei para vocês que funciona. Eu vim, provei para vocês que funciona. Eu produzi o fruto que meu pai esperava. E... eu tenho certeza que você também pode produzir. Amém? Ele disse, olha, um vai dar 10, outro vai dar 20, outro vai dar 30, outro vai dar 40, outro vai dar 50. Amém? Não importa quanto você vai dar, mas você vai dar fruto. Amém? Se é fé, exerça a sua fé. Se é ensinar, ensina. Amém? Se é aconselhar, aconselha. Não seja omisso. Nem se, olha, se é ensinar, ensina. Se é fé, exerça sua fé. Se é caridade, tenha caridade. É assim ou não é? Amém, filha? Valeu. É isso mesmo?
Amém.
E você entendeu? O que você entendeu de tudo que falou?
Entendi que eu tenho que exercer, né, fazer aquilo que Deus está falando, porque senão o machado está aqui. Se eu não fizer, vou ser cortado.
Amém. O que você entendeu de tudo aí, Raquel? O que Quem se entendeu de tudo aí? É, eu entendi assim, que o povo, né, vou botar só três, tá? Pois, né, tô, mas imagina isso aqui tudo cheio de gente. É o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Amém? Então esse povo tem que dar o dízimo, esse povo tem que ter misericórdia, esse povo tem que amar uns aos outros, esse povo tem que corresponder ao evangelho que ele escuta. Esse povo tem que ser um povo de fé, tem que esperar em Deus, tem que confiar em Deus. Amém? Esse povo, esse é o povo. Amém? Não tem que acreditar. Esse é o povo. Se você pensar assim, eu não dá para mim. Isso não dá para mim. Dá para você, senhor?
Dá.
Dá pra você também?
Dá, sim. Dá.
Dá? Dá.
Não sei se dá pra mim não, mas que eu quero demais da conta, eu quero.
Amém.
Dá pra mim sim também.
Como é que você acha que você tá fazendo? Você acha que já tá, faz parte lá ou não faz? Amém?
Dá. Dá.
Você acha que faz parte? Né?
Eu acho que sim. Eu creio que sim.
Por que você tem certeza que você já faz parte ali?
É por crer, pelo esforço que a gente faz, né? De tentar.
Pela vida que você leva. O trabalho lá na cantina. É, mas não, você pensa que não? É, ué. Né? O trabalho na cantina e bem feito, sabe? Bem arrumadinho, bem direitinho. Ó, não precisa ficar conferindo, não precisa ficar, né? Cercando aqui, cercando ali. Não precisa estar sabendo se ele está fazendo na hora certa ou não está. O trabalho, a responsabilidade que ele tem com a Fernanda de arrumar, de tocar pra, ali, pronto. Um tem o seu problema para lá, o outro tem o seu problema para cá, e ele está fazendo. E muito mais. Com certeza ele está sempre preocupado em fazer o melhor para Deus, ou não é?
Amém.
Vai fazer melhor a partir de hoje. Por quê? Porque nós enchemos a bola dele aqui, né? Aumentou a responsabilidade. Às vezes você pensa assim, não, eu não faço, eu estou fora. Não, só de você contribuir ali com seu dízimo, assim, você já pode pensar em estar dentro. Me falta muita coisa, mas eu quero fazer parte desse povo. Amém? Eu quero ser contado. Tenho contra ti isso, tenho contra ti isso, mas eu tenho também a seu favor isso. Amém? Então Deus poderia chegar no Danilo, eu tenho contra você isso, 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 mas tenha a seu favor que você cuida bem da cantina. É. O homem talvez não tivesse nada, mas tinha fé. O outro que deu a sepultura lá, o túmulo, para poder, José de Arimateia, poderia não ter feito nada, mas aquilo ali. Amém, gente? Tenho contra você isso, isso e isso, mas eu tenho a seu favor isso. Que você é assim, que você é assado, que você cuida, que você... Né? Às vezes você faz, às vezes você limpa, às vezes você aconselha, às vezes você visita o enfermo, fala a missa divina, operou, amanhã já está em casa aqui, depois ela, né, quem vai, faz, você não gosta da divina, não, não, mas visita-se mesmo. É, às vezes a pessoa não morde amores um pelo outro, mas aprende, vai lá. Não, né? Vai. Ah, mas a divina nunca me visitou. Meu Deus, é exatamente isso que Deus quer. Amém? Presidente, né? E assim por diante. O enfermo, o outro que está assim, o outro que está assado, aconselha, ajuda. Amém? Amém, amém. Valeu? Pega aí. Fala, Ramiro. Dá para o Ramiro.
Amém, irmão. Não, eu fiquei agora animado.
Eu
era um do que estava com o machado, estava coçando meu pé aqui, entendeu? Porque o senhor estava falando, eu fui lá para Brasília, irmãozinho, e lá eu vi o tanto de serviço que tem que fazer lá.
Mas o pessoal lá não estava trabalhando, não?
Assim, muita coisa tem que ser feita lá. O senhor falou, lá é uma cidade muito grande. Para você ir na casa de um no outro, você tem que viajar. É uma tristeza. E como o senhor. Aí. É distante. E aí eu fiz uma reunião lá e eu vi assim quanto precisava ali.
É.
Aí o senhor estava falando aí que como o Danilo falando aí, se você aconselhar, você já está ajudando no reino de Deus. Se você faça alguma coisa, né? Ajude em alguma coisa, né? No horário, como o senhor está falando, chegar na hora no horário certo, aconselhar, não vem no horário, gente, já vamos começar. O louvor, então, é parte. Então eu pensei assim, eu preciso melhorar muito, porque a gente vê quando tem muita coisa para ser feita. Né?
Porque, presta atenção, olha, o pouco caso, a displicência de um vai derrubando o outro. O relaxo de um vai derrubando o outro, vai estragando o outro. Né? Você pega uma árvore e põe assim, uma árvore, olha lá, de repente um problema deu num galho. E aquilo passa para outro galho, passa para outro galho. Dá um pouquinho e derruba a árvore todinha. Fala, amigo.
Então, eu vi assim que, como o senhor falou, aí Jesus veio e Jesus falou, agora, depois que Jesus foi, agora, o que Deus quer dizer? O seu fruto. Apresente o seu fruto a Deus. Para você permanecer no meio do povo. Hoje não tem um povo, esse é o povo. E como o senhor disse, ele não exige 100% ser. Diz lá que um produziu a 20, outro a 30. Produza, queira produzir o máximo que você puder, mas produza o que está no seu alcance, faça alguma coisa. Como o senhor diz, vai a ele, fala com ele, diga, senhor, ó, eu não, eu estou cansado, mas eu quero fazer a vontade do senhor, como diz aqui no salmo aqui, né? Senhor, ó, eu... Mas como o senhor falou aí, a gente fica olhando o ímpio, a gente fica olhando e acha que não dá resultado, mas dá resultado, confiar em Deus, dá resultado, fala, não, senhor, ó, que eu tenho aqui é isso aqui, eu quero produzir mais e...
Amém. É, nós, né, só de você entender, nós eu orar ali, às vezes, no pé da sua cama ali, e dizer, Senhor, e o povo de Deus aqui? Senhor, e o povo de Deus? Senhor, e a casa do Senhor? Senhor, e né, onde? Nós vamos fazer. Como ele deu o exemplo, ele fez sem olhar. Sem esperar por ninguém. Ele fez. E você vai entender que sempre vai ter alguém fazendo também. Você não vai estar só. Alguém vai estar fazendo também. Logo alguém encosta em você. Se você começar a fazer, logo alguém está perto de você ali, querendo fazer também. Amém? Querendo fazer também. Adriana, pega aí, faz tempo que você não fala.
Amém. Eu achei muito interessante o senhor falando, né, que a gente precisa crer que o Espírito de Deus está sobre nós, né? Porque assim como Jesus creu, né? E a partir disso ele fez muita coisa, a gente também, né? O senhor falou, se só da gente confiar em Deus, nós seríamos um povo de fazer inveja, né? Então, como o Ramiro estava falando, muita coisa tem que ser feita, mas tudo parte da fé, né, que a gente tem em Deus. A partir disso a gente começa a fazer, né? E a gente vai fazendo e vai vendo Deus fazendo na nossa vida também. Isso nos anima.
Exatamente.
A querer continuar, a querer fazer mais. Então, à medida que, como o senhor falou, Jesus falou para a gente fazer, que ele ia fazer também. Amém. Então, à medida que a gente vai fazendo e vai vendo Deus fazendo também,
exato,
aí isso nos anima a querer continuar.
Amém. Se nós, que somos o povo de Deus, Silvio, e começamos a fazer as pequenas coisas, pequenas obras, dentro, de acordo com os princípios, o regulamento aqui que rege o povo de Deus. Você começar a fazer e Deus achar aquilo bom, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém? E Ele vai, ó, Ele vai abençoar o seu trabalho. Ele cumprirá o desejo do seu coração, desde que esse desejo seja agradável a Deus. Amém? E Ele vai fazer. Se você pôr, cria numa coisa que é bom e que vai ser agradável a Deus, Deus vai fazer. Ele cumprirá o desejo do seu coração. Amém? Fala, Júnior. Irmão Zé, depois fala.
Eu também fiquei com duas coisas dessa palavra aqui. Uma que a Adriana falou, né? Que o senhor ressaltou hoje de manhã também, que o Espírito de Deus está, Ele derramou o Espírito. E ontem o senhor falou uma coisa também, que Ele pode acabar. Ele derramou por toda a carne. Agora nós que estamos aqui, creio que mais um Espírito hoje. Nós temos que acreditar nisso. Como o senhor falou hoje, você não vê isso, mas você tem que acreditar. E outra coisa também, que é com isso que nós vamos produzir. É com esse Espírito que nós vamos produzir. Então tem que acreditar nisso. Fé, amor, humildade, paciência. E outra coisa que eu acho interessante demais, a explicação da vinha, né? O senhor não explicou isso de manhã hoje, né? Hoje a noite veio diferente. Que ele veio, né? Ele foi a vinha, né? Então, deixa que eu vou ser a vinha, vou mostrar para você que agora não vou mandar mais esse secretário, né? Eu vou.
Interessante, hein? Interessante. O machado estava ao pé dele? Estava ao pé dele. Por quê? Quem souber por quê, ganha um doce. Não, mas por que o machado estava no pé dele? Quem foi que falou o machado está posto à raiz da árvore? E ele batizou aonde? Então, quando ele batizou, ele aceitou isso. Quando ele batizou no batismo de João, ele aceitou isso. Ele sabia que o machado estaria no pé dele também. Porque ele foi batizado ali. Ele aceitou essa doutrina. Quer dizer, se ele não produzisse... Amém. Amém? Ele creu. E ele fez. Amém, gente? Quem fica com vontade de fazer? Quem que fica com vontade de fazer? Amém. Não é? Não fica? Como o Ramiro falou ali, fica com vontade, não fica, Ramiro? A gente fica com vontade de fazer. Fala mais, Júnior. Tá bom. O Júnior fala bem? Fala? Não anima a gente, o Júnior? Quem gosta do Júnior? Tá vendo? Vai lá, Zé. Tá vendo? Então, como é que você fala que nós não somos um povo bom, um povo, né? Somos. Está precisando só um pouquinho mais de chegar a terra no pé, mas a gente vai chegar, né, o Singleuso? Amém, Singleuso? Amém, não. Fala.
O Júnior anima a gente aqui mesmo. Ele lixa. Ele fala assim, ele fica falando, Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Falando baixinho aqui para mim. Eu achei interessante o que o senhor falou. Ele veio na vinha e mostrou, olha, como produzir fruto. E na realidade, eu estava comentando aqui com o Andrew, eles perderam o emprego mesmo, porque Deus veio e mostrou como produzir fruto. Faz do jeito que Jesus fez. E Jesus foi a vinha que Deus queria que fosse. Aí eu achei interessante o senhor falar o seguinte, que ele teve que ter muita ousadia, muita fé, de chegar e abrir o livro que estava escrito lá. O Espírito de Deus está sobre mim. É muita fé. Ele sabia que o Espírito de Deus estava sobre ele. E era para fazer aquilo que Deus queria. É libertar os cativos, mas também sabia que o machado estava sobre ele. Então as duas coisas ele sabia, ele saiu para fazer, e o senhor falou aí agora. E saiu para fazer e fez. E nós também, se nós cremos no que ele falou, no que ele, nós vamos fazer do mesmo jeitinho.
Amém.
E o resultado.
E ele não diz, olha, ele diz assim: aquele que crê em mim fará
as obras que eu faço.
A obra que eu faço. E obra. que eu estou aqui na condição de filho, mas eu vou voltar para a condição de pai, aí eu vou poder te ajudar muito mais. Nem? Eu estou aqui na condição de filho, mas eu vou para o pai, eu vou voltar à condição de pai, aí eu posso te ajudar muito mais, meu filho. Amém? Com demais, é? Amém. Tenho certeza que essa semana o gasopilaço, né, vai estourar. Né, a caixinha do lado da Suzana ali também vai receber um reforço. Amém? Aleluia. Mas você pensa que faz feita a como é que fala? A viúva. Né? Deus não quer, não vai exagerar, tomar empréstimo para pular, não. Amém? Mas você faz por fé. Não, Senhor, eu vou botar aqui só isso aqui, porque é o que eu estou botando, eu estou tendo, mas eu sei que isso aqui vai ser uma bênção. Onde ele foi empregado vai ser uma bênção. Amém? Que povo abençoado esse povo aqui, né? Amém? Amém? Quem quer ouvir a Karina? A última.
É interessante, sim, o senhor começou perguntando quem quer usufruir, quem quer aproveitar de Deus, né? Assim, aí você pensa que Jesus quis e ele soube aproveitar, porque ele creu que o Espírito estava sobre ele, né? E assim, e esse mesmo Espírito nos é nos dado para a gente fazer as mesmas coisas. Então basta a gente crer e querer, né? Como Jesus creu, assim, importante demais. Você falou, se a gente quiser, a gente vai fazer muito mais, né? E a gente pode. Interessante, mas é essa fé que a gente precisa mesmo. Eu quero essa fé.
Se quiser, mereço o bem.
Se quiseres, comereis o bem dessa terra.
E ele disse, olha, o que mais, Karen, você falou aí, que ele falou, eu estava lembrando aqui na hora, obras maiores fará, que mais, ele falou uma outra coisa, que Jesus, né, usufruir, né, ele falou, quem de mim se alimenta? Quem quer de Deus? Quem quer alimentar de Deus? Quem de mim se alimenta? Né, e ele alimentou da árvore da vida, comer da árvore da vida, e assim por diante, amém? Aleluia? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e você vai dizer, Deus, a minha vida hoje mudou, amém? A minha vida, eu vou hoje aconteceu uma coisa tremenda na minha vida. A minha vida, a partir de hoje, eu vou acreditar realmente e vou confiar no Senhor. E vou esperar em Deus, né? E vou semear. Eu vou fazer aquilo que Jesus fez. Pelo menos vou me esforçar para fazer. Começa com pouco. Começa com um pouquinho. Mas se você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai te dar paz. Amém? Muita da sua ansiedade será eliminada. Muitas das suas aflições não mais existirão. De repente, você vai experimentar uma paz. Você vai começar a realmente ter alegria quando vê que Deus multiplicou o seu pouco. Você vai começar a realmente ter muita mais fé quando você vê que Deus visitou você, suprindo às vezes a sua necessidade, abençoando suas coisas, fazendo multiplicar. Quantas vezes o inimigo às vezes tem colocado tanto obstáculo, tantas barreiras na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento? É a melhor hora de nós invocarmos a Deus, invocarmos aquele que nós acreditamos e colocar nele a nossa esperança, a nossa confiança. Amém? Amém? Coisa mais. Amém. Que bom, Senhor Deus, é ouvir a tua palavra, ouvir o Senhor falar. Como é bom, Jesus, saber que é assim mesmo que o Senhor tem feito conosco. Às vezes nos leva a um lugar deserto, para que a gente possa ouvir só a voz do Senhor, só a voz clamando no deserto. E assim nós chegamos e cremos e colocamos no Senhor a nossa confiança, o milagre, as maravilhas que Deus começa então a realizar em nossas vidas, multiplicando, fazendo surgir do nada, levantando coisas que nós jamais poderíamos esperar. Ser um povo assim é o nosso sonho, Senhor. Ser um povo assim, povo de Deus. Deixa-me ser um povo de Deus. Deixa-me, Senhor Deus, ser contado entre aqueles que são chamados por seu povo, por sua casa. Amém, amém. Oh, amém. Se for possível, se for possível, oh, se for possível, eu quero ser.
Amém, Jesus.
Aleluia. Amém, amém.
Em tuas pegadas, eu quero pisar em teu caminho. Eu quero andar, para os teus braços vou correr como criança. Volto a depender, mesmo que o vento soprar, a tempestade chega. Providência do céu virá. Em tuas pegadas, eu quero pisar, em teu caminho.
amém. Senhor, obrigado, Jesus, pelo amor, pela compreensão, pela paciência que o Senhor tem com essa casa, pela paciência que o Senhor tem conosco. Nós queremos continuar realmente louvando e agradecendo o Senhor, na certeza de que nós vamos produzir mais, nós vamos dar mais alegria ao Senhor. Eu tenho certeza disso. Não por nós, mas pela bondade do Senhor, né? Pela vontade que o Senhor tem de nos ajudar. Eu sei, muitos receberão bênção nesses dias. Muitos serão, Senhor Deus, abençoados por Ti. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Amém?